Senhoras e senhores deputados, já eu estava aqui até informalmente, não tinha reparado que já tínhamos passado a hora, mas temos claramente quórum. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, de forma a chegarmos rapidamente àquilo que é o elemento central da reunião de hoje. Primeiro ponto é a apreciação de atas, 48 a 50. Só a circunstância daqueles dias de 16 horas de audições a três ministros contarem como única reunião é que nos impede de ultrapassar aqui uma dinâmica em seis meses de mais do que uma reunião por semana ao longo de todo o ano, não é só? Permite-nos só chegar a dois, será a 51, é? Sim. Ainda podemos tentar arranjar mais uma até sexta-feira, com um pouco, talvez, uma redação final, eventualmente, um diploma, pode ser que aconteça ainda este ano. Vamos ver aqui que está... Quinta, está manifestada a abertura para que haja ainda... Bom, mas o que está em causa neste momento são as atas. Estas atas, está tudo bem, nos termos habituais? Senhor, ainda antes da votação final global, não? Bom, tudo bem, vamos. Bom, segundo ponto, são relatórios de audiências. Eu dava aqui a palavra ao nosso vice-presidente para dar nota desta sua epopeia das audiências.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente, dar conta e agradecer desde já a colaboração de todos os grupos parlamentares, uma vez que as audiências têm sido participadas pela generalidade dos grupos parlamentares. Num caso e outro, tem a ver com matérias, digamos, embora distintas, mas que têm a ver com a competência nova desta Comissão, em sede de Administração Pública. No caso da Comissão de Trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma matéria que tem a ver com a anunciada reestruturação do Instituto, que além de, como sabem, transitar do Ministério da Segurança Social para o Ministério da Economia e Emprego, também está em cima da mesa um processo de reestruturação e o facto da Comissão de Trabalhadores ainda não ter sido objeto de qualquer tipo de consulta por parte do Governo ou pelo próprio Instituto. E, portanto, há esta preocupação, que foi subscrita também por todos os grupos parlamentares, e que certamente terá alguma sequência. Em relação à Comissão de Trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos, é uma matéria que não é nova, embora a audiência se tenha processado numa fase subsequente à aprovação do Orçamento de Estado, suscitaram um conjunto de questões que merecem algum esclarecimento, nomeadamente sobre a anunciada suspensão do subsídio de férias e subsídio natal, naquilo que se aplica também a eles enquanto funcionários de uma empresa financeira do setor empresarial do Estado. E, portanto, foram estas preocupações transmitidas e que eu agradeço uma vez mais a colaboração de todos os grupos parlamentares e que mereceram a atenção de todos eles e, uma vez mais, cumprimos com a nossa função de ouvir quem nos solicita. É só, Sr. Presidente. Obrigado.
Não sei se... Ainda há uma terceira, que é a Simbal, que não tem a ver, que ainda tinha a ver com o orçamento, mas não foi relatado, ainda era...
Sim, mas era uma matéria que, embora não tendo a preocupação, foram restadas.
Muito bem, estão relatadas sinteticamente os relatórios, de qualquer modo estão distribuídos. Não há nenhum pedido de palavra, nenhum comentário sobre as questões abordadas nestas audições. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, e aos deputados que participaram nestas audições. Nós temos aqui uma área nova. Eu acho que aqui a Comissão, cenário orçamental, já tem uma jurisprudência longa, não é? Vinda até de mandatos anteriores. Nesta área, vamos aqui precisando ainda de afinar que tipo de intervenção é que vamos tendo. Mesmo em termos legislativos, tivemos um único diploma com incidência nesta área, mas é natural que este tipo de audições comecem a aparecer com maior frequência. Vamos passar ao ponto 3, que é um relatório final de uma petição que tem a ver com o processo de privatização do BPN, se bem compreendo, e com o estatuto dos atuais trabalhadores. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Senhor Presidente. O peticionário que nos faz chegar, portanto, a petição número 27 é já suavemente conhecido, João Miguel Fernandes Rebelo. De facto, o tema era a solicitação de que os funcionários do BPN que não venham fazer parte dos quadros do BIC possam ser integrados na Caixa Geral de Depósitos, numa lógica de argumentação sustentada no facto de a Caixa Geral de Depósitos ter um déficit de funcionários e na lógica de que esse mesmo déficit de funcionários acaba por prejudicar a manutenção de determinados clientes e que não abona a favor da melhoria do nível de serviços da Caixa Geral de Depósitos. É esta a base de sustentação e de argumentação da petição que nos é colocada. E, portanto, entendemos que, de facto, não está no âmbito das competências da Assembleia da República fazer um juízo de valor sobre se, de facto, a Caixa Geral de Depósitos terá mais ou menos colaboradores do que seria ideal, e muito menos que devam ser aqueles que resultem, portanto, que eventualmente não venham a ser integrados no BIC, que devam ser esses que venham a integrar as lacunas que alegadamente aqui se fazem a sentir, pelo menos pela preocupação deste peticionário. Portanto, no nosso entendimento, esta petição será de arquivar e, portanto, dar-se devido conhecimento ao peticionário João Rebelo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer, para além de cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que trouxe cá, fazer-lhe a pergunta que também irei fazer, até fica já antecipadamente feita para a petição seguinte, se o peticionário, neste caso é uma pessoa apenas, foi ou não contactado. Sei que não decorre da obrigação, faça ser apenas um subscritor essa ação, mas acho que do ponto de vista de tratamento da Assembleia da República deveria ser uma prática que deveríamos instituir. E por isso gostava de fazer essa pergunta, já fica antecipadamente feita até para a petição seguinte.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Deputado, em relação a esta petição, não, o peticionário João Rebelo não foi contactado, mas apesar da minha ainda curta experiência em Assembleia da República, estou em crer que terá sido já muitas vezes contactado, não a propósito desta, é uma pessoa já conhecida, digamos, desta comissão, pela extensa quantidade de matérias que nos vem expor, mas em relação a esta petição, efetivamente, não foi.
Não temos qualquer outro comentário. Este é um peticionário já conhecido de todos nós e de muitos deputados que já relataram petições que o têm por autor. Podemos considerar adotado o relatório? Está adotado. Saudando a senhora relatora por este contributo para o nosso desempenho relativamente ao elenco de petições que temos pendentes. Estava a palavra já a Sra. Deputada Elsa Cordeiro para a petição seguinte, que tem a ver com uma proposta de legislação no sentido dos bancos não cobrarem taxa na amortização antecipada de créditos à habitação. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. É mais uma petição subscrita por o João Miguel Fernandes Rebelo. Trata-se de uma petição individual, que só contém um único subscritor. Não existem razões de mérito que fundamentem a audição do peticionário, por isso, já respondendo ao deputado Zé Filipe, direi que não entrei em contacto com o mesmo, uma vez que não há obrigação de o fazer. Não estão igualmente reunidas as condições necessárias à sua apreciação em plenário. O objeto da petição é solicitar que o Governo legisle no sentido de não permitir que os bancos cobrem taxa quando os clientes procedam à amortização antecipada dos créditos à habitação e ainda requer que seja permitida a dedução fiscal das referidas amortizações antecipadas, desde que o contribuinte não contraia novo crédito à habitação no prazo de 5 anos. Na análise da petição, o objeto da petição está bem especificado, o texto é inteligível, encontrando-se identificado também o subscritor. Cumpre referir que no Decreto-Lei nº 51 de 2007, de 7 de março, teve como objetivo a consagração das boas práticas bancárias, bem como a uniformização de procedimentos por todas as instituições de crédito. Uma das regras estabelecidas neste diploma é a comissão a cobrar pelas instituições de crédito nas situações de reembolso parcial ou total. de referir também que a redação da linha A do número 1 do artigo 85 da lei número 64-A de 2008, de 31 de dezembro, com a entrada em vigor a 1/1/2009 e complementada com a redação dada pela lei número 3-B de 2010, de 18 de abril, com a entrada em vigor a 29/4/2010, são dedutíveis também à coleta 30% dos encargos de juros e amortizações de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente ou arrendamento devidamente comprovados para a habitação permanente do arrendatário. As diligências efetuadas pela Comissão, foi solicitada informações no dia 7 de outubro de 2011, informações ao Governo, ao Banco de Portugal, à Associação Portuguesa de Consumidores e Utilizadores de Serviços Financeiros e até à presente data nenhuma entidade tomou posição sobre o objeto desta petição. Como conclusões, esta petição é subscrita apenas por uma pessoa, não sendo obrigatório a sua discussão em plenário, nem a audição do peticionário em comissão. O Decreto-Lei nº 51/2007, de 7 de março, estabelece regras quanto às comissões a cobrar pelas instituições de crédito nas situações de amortizações antecipadas de crédito de habitação. A Lei nº 64-A de 2008, de 31 de dezembro, e complementada com a redação dada pela Lei nº 3-B de 2010, 18 de abril, estabelece as deduções à coleta de juros e amortizações de dívidas contraídas com a aquisição, construção ou beneficiação de imóveis para habitação própria e permanente. Nenhuma das entidades a que foi solicitada a informação tomou até o momento posição sobre a matéria em causa. E de acordo com o número 6 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, a Comissão deverá apreciar e deliberar sobre a petição em análise no prazo de 60 dias, a partir da aprovação da nota de admissibilidade, tendo esse prazo já sido largamente ultrapassado. Face ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública aprova o seguinte parecer. Deve a petição em apreço ser arquivada, dando-se conhecimento do presente relatório ao peticionário, nos termos do artigo 19, número 1, alínea M, da Lei do Exercício de Direito de Petição, o qual deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Comentários a este relatório e a matéria tratada nesta petição? Portanto, havia a questão do deputado Pedro Filipe Soares, que já foi antecipadamente respondida. Não havendo qualquer pedido de palavra, podemos dar por aprovado o relatório. Então, saúdo em nome da Comissão a Sra. Deputada pelo trabalho desenvolvido e consideramos aprovado aqui o relatório desta petição 3812. A petição seguinte, a Sra. Deputada Relatora não está de momento presente. Podemos passar ao ponto 6, parecer sobre o regulamento do Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta proposta de regulamento do Conselho tem por objeto estabelecer, enfim, as disposições normativas do quadro financeiro plurianual 2014-2020, que já faz parte da União Europeia desde 1998, mas que agora se refere exatamente a este período. O objetivo destes quadros são, no fundo, todos eles são melhorar e facilitar o processo orçamental anual, melhorar a cooperação entre instituições e reforçar a disciplina orçamental. De entre as muitas alterações, eu destacaria as principais orientações políticas deste regulamento, mas as matérias atinentes à flexibilidade. Faço apenas por economia de tempo e para não perdermos demasiado tempo, já dado que os seus deputados puderam ler o relatório. Eu destacaria, portanto, a flexibilidade, onde se procura alcançar um equilíbrio entre aquilo que é a disciplina orçamental rigorosa e a previsibilidade das despesas, por um lado, e a necessária flexibilidade para permitir à União uma afetação eficaz dos recursos e fazer face a desafios imprevistos, por outro, e nós sabemos que eles são cada vez mais imprevistos. Nesse sentido, a Comissão propõe-se introduzir um conjunto de melhorias, assentes essencialmente em 6 medidas. Utilização intensiva e regular do instrumento de flexibilidade e de reserva para ajudas de emergência, uma alteração do montante disponível do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, um aumento de 5 para 10% da possibilidade de desvio em relação aos montantes indicativos constantes dos programas adotados em codecisão, A introdução de uma nova disposição no regulamento financeiro destinada a aumentar a flexibilidade relativamente aos projetos financiados ao abrigo do mecanismo de apoio às infraestruturas, a consagração de uma nova reserva especial, chamo particular importância esta, nesta nota, de uma nova reserva especial com um montante anual de 500 milhões de euros a mobilizar para além dos limites máximos do quadro financeiro para fazer face à vulnerabilidade do setor agrícola às grandes crises e, por fim, a introdução de um novo instrumento da margem para imprevistos que pode ser mobilizada para além dos limites máximos do quadro financeiro até ao limite de 0,03% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Quanto ao princípio da subsidiariedade, esta proposta está habilitada pelo artigo 312 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e trata-se de uma matéria para a qual não só a União Europeia é competente para legislar, como os objetivos perseguidos por esta iniciativa em apreço, na verdade, só por ela podem ser verdadeiramente atingidos. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, é certo que o que está aqui praticamente em causa, basicamente em causa, é o regulamento, mas também é bom que se diga que este regulamento traz anexo um quadro do quadro financeiro plurianual, de modo que, também para não ser um trabalho meramente administrativo, me atrevi a tecer alguns considerantes sobre o quadro do quadro plurianual financeiro. E aqui gostaria de assinalar apenas três preocupações. Três preocupações, naturalmente que há os aspectos positivos, mas eu ia apenas às preocupações. Por um lado, o facto da política agrícola comum ser a única política que perde em termos líquidos, comparativamente com as demais. Segunda nota, o facto de regiões ultraperiféricas, e entre elas as regiões autónomas das Açores e da Madeira, bem como as regiões de baixa densidade populacional, terem de repartir entre si 926 milhões de euros, que é um valor inferior ao quadro vigente, que era de 979 milhões de euros. E também uma terceira nota, chamo particularmente a atenção para esta nota, que é o facto de as regiões ultraperiféricas de terem um estatuto próprio nos termos do tratado e não está previsto, neste caso concreto, nenhum enquadramento específico para estas regiões ultraperiféricas, nas quais se inclui Açores e a Madeira, o que pode traduzir-se, e ponho entre aspas, numa eventual violação do artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento Europeu. Não obstante o exposto, e portanto, como se trata apenas de uma opinião do relator, naturalmente, nesta matéria, eu diria que, e que diz respeito ao quadro do quadro plurianual e não propriamente ao regulamento em si, eu diria que faço ao exposto que a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública pode concluir que este regulamento não viola o regulamento, e repito, o regulamento não viola o princípio da subsidiariedade, e podemos dar por concluído o escrutínio desta iniciativa, remetendo o mesmo para os devidos efeitos à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho feito, dizer que acompanhamos as preocupações que expressou, porque as três preocupações prendem-se efetivamente com a forma como a União Europeia está a olhar para as desigualdades que estão latentes nesta construção europeia. Devo dizer que me separa um pouco daquela que me pareceu ser uma perspectiva algo otimista nesta evolução que tem existido. É verdade que não está materializada enquanto tal explicitamente no texto, mas depende-se pela leitura que há essa perspectiva. Demarco-me um pouco disso, acho que são conhecidos alguns argumentos políticos que temos trocado até, e a conclusão que tem vindo esta última história, esta história recente da União e esta forma de construção da União tem agudizado até mais as desigualdades e tem dotado muito pouco do que é todo este espaço económico, do que é a riqueza gerada para o cumprimento quer de uma estrutura pensada de planeamento para os próximos anos, quer, por outro lado, ao pensar dessa forma, dotar também com capacidades para diminuir as desigualdades latentes na União Europeia. Não obstante isso, concordo também com as conclusões indicadas no parecer, de que não viola o princípio da subsidiariedade e, por isso, votaremos a favor dele.
Não tenho outros pedidos de... Bom, eu julgo que este relatório toca questões centrais da atividade da nossa Comissão. E nós, enfim, já o disse na distribuição anterior de conjunto de relatórios, e irei tentar prepará-lo para o início do próximo ano. Nós estamos a acabar um semestre muito intenso, mas por várias razões, mas que correspondeu em bom rigor ao chamado semestre nacional, na nova terminologia europeia, Nós vamos ter de organizar de maneira diferente os trabalhos desta Comissão entre janeiro e junho, naquilo que será em pleno a primeira vez que uma Comissão de Orçamento vai funcionar na plena vigência do chamado six-pack, isto é, na aplicação das regras do semestre europeu. Esta matéria não tem tanto a ver diretamente com o semestre europeu, tem a ver com, nestes tempos de incerteza europeia, aquilo que é o quadro financeiro para o período 2014 a 2020. O Sr. Relator disse bem que o parecer que foi pedido é sobre o regulamento e não propriamente sobre o quadro financeiro plurianual. Sobre o quadro financeiro plurianual já tivemos a oportunidade algumas vezes, de, até a propósito de um relatório que eu próprio apresentei, de aqui referir quais são os seus aspectos centrais. A discussão continua e é fundamental que os Parlamentos Nacionais sejam parte dessa discussão, isto é, não sejam apenas destinatários da comunicação do resultado final, independentemente das competências próprias, quer dos governos, quer da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. É por isso que a questão mantém-se e, aliás, a presidência dinamarquesa já recalendarizou o seu programa de atividades, prevendo expressamente uma reunião interparlamento sobre esta questão para o próximo mês de março e, portanto, a questão continuará nas suas várias vertentes, continuará na agenda, marcada muito por esta incerteza do que a Europa, diria não até 2020, mas até março, não é? Mas muito obrigado, está naturalmente adotado o relatório e saúdo o Sr. Relator. E julgo que podemos passar ao ponto sobre este ponto. Sr. Deputado Honório Novo.
Eu queria apenas sublinhar sobre este parecer, é um parecer bastante importante para o futuro, digamos assim, financeiro dos apoios ao país. Eu só pedi para intervir porque, digamos assim, como pertenço também à Comissão de Assuntos Europeus, recebo lá, melhor dizendo, uma série infindável, quase infindável, de documentos desta natureza e de pareceres, alguns com interesse, com importância política, todos têm interesse, naturalmente, outros com menos importância política. Este é dos que têm importância política. Eu julgo que, não é propriamente esta minha intervenção, não é suscitada pelo relatório em apreço, mas, digamos assim, por um debate que nós poderíamos, gostava de suscitar aqui, como suscitei já em sede da Comissão de Assuntos Europeus, relativamente a um conjunto de pareceres sobre a política agrícola comum, que foram outro dia objeto de debate na Comissão de Assuntos Europeus. Eu julgo que nós, em matéria de relevância política, designadamente em matérias deste tipo, deveríamos... como é que é utilizar a expressão, deixar-nos de meias medidas. O que é que isto significa? Devíamos deixar, estes pareceres são enviados para a Comissão e são positivamente, se disserem, como dizem, 95% deles, que não está em causa a subsidiariedade, etc., etc., são lançados positivamente, passa a expressão, para o caixote de lixo. Isto é, tem um efeito político nulo. Eu creio que era a altura do Parlamento... Para além de considerar, naturalmente, que não há uma colisão com princípios de subsidiariedade, de exprimir em algumas matérias alguns pontos de vista que são consensuais. E que são consensuais e transversais neste Parlamento e que deveriam marcar o teor da nossa opinião nesta fase prévia ao preliminar de negociação, por exemplo, no caso concreto, face ao futuro quadro financeiro. E por isso eu vou dizer aqui ao relator, bater-me-ei na Comissão de Assuntos Europeus, quando a Comissão de Assuntos Europeus exprimir opinião definitiva antes de enviar para Bruxelas, que boa parte das opiniões que o deputado Jorge Paulo Oliveira, escreve como opinião do autor, que sejam transcritas para o parecer. Porque me parece que, sendo consensuais, merecendo um reconhecimento alargado das diferentes forças políticas, ganhava tudo, ganhávamos todos, ganhava o Parlamento e ganhava seguramente o país, em marcar uma posição conclusiva que não se limitasse apenas a assinalar a colisão ou não com o princípio da proporcionalidade. E creio que há Pode haver um conjunto de relatórios nos tempos mais próximos que nós deveríamos optar por esta direção, porque eu creio bem que há um conjunto de matérias consensuais que deviam ficar expressas como conclusões deste Parlamento. Era isto que eu queria dizer.
Bom, Sr. Deputado, estou inteiramente de acordo com as suas considerações. Aliás, estavam na linha também da referência que fiz à importância da matéria tratada neste parecer. Nós acho que vivemos aqui numa relativa inconsciência de quais são os novos instrumentos que os Parlamentos Nacionais dispõem no quadro do Tratado de Lisboa e do seu papel acrescido de intervenção, designadamente, na preparação do quadro financeiro plurianual e que é, nesta matéria, para os Parlamentos Nacionais, significativamente diferente daquilo que foi nos quadros anteriores até ao recente CREN. E, portanto, acho que nós não podemos ter aqui a contradição pela qual todos somos responsáveis, de entendermos que devemos ter uma palavra mais viva, devemos ter uma palavra mais forte, independentemente do posicionamento de cada bancada, no quadro do processo europeu, e tratar o processo europeu como uma questão distante e, por vezes, algo burocrática na tramitação que aqui é feita. E, portanto, este parecer do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muito, que é sobre o regulamento, não é sobre o quadro financeiro, faça-se aqui a justiça, senão deveria ter características e uma dimensão distinta, mas mesmo ao sentir a necessidade de tratar o quadro financeiro, que é um anexo a este regulamento, refere, quase de passagem, questões tão importantes, para além da política agrícola que referiu, como o que deve ser a nova política de coesão, os novos instrumentos, a política de investimento público europeu, que significa a emissão de obrigações europeias relativas a projetos de investimento, por exemplo, na área ferroviária, como forma de financiamento, e que está na proposta da Comissão, a taxa sobre transações financeiras, as novas regras de financiamento em matéria de IVA, e tudo isso, muito sinteticamente, é referido, e, portanto, estamos a falar de questões centrais do futuro da Europa que têm consequências no plano interno. O Sr. Presidente da Comissão de Finanças de Orçamento do Parlamento Europeu, o Sr. Lamassoure, manifestou abertura, e a Presidente da Assembleia já correspondeu a isso, de começar, é também uma previsão do Tratado de Lisboa, começar a poder realizar reuniões nos vários países, juntamente com as comissões dos Parlamentos Nacionais. E a Sra. Presidente indicou três áreas correspondentes às comissões de Orçamento e Finanças, de Economia e de Assuntos Europeus, como as três áreas em que entenderia positivo para o Parlamento Português que se realizassem reuniões da Comissão do Parlamento Europeu em Portugal, em conjunto com a Comissão Parlamentar Competente. Eu acho que nós temos de passar de uma intervenção que é estatisticamente relevante, e o Parlamento Português é daqueles que mais pareceres produz sobre matéria europeia, para uma fase de seletividade e de substância nas considerações que são feitas. Portanto, há aqui um trabalho sobre todos, e eu acho que o semestre europeu, que começa daqui a 15 dias, constituirá aqui um bom momento para isso, para concretizarmos este desafio. Eu, tendo connosco a Sra. Deputada Isabel Santos, que pediu a palavra, Sr. Deputado, peço desculpa, não tinha reparado.
Só para duas pequenas frases. Acompanhando as conclusões acerca de alguma da burocracia que temos em mãos e até dos objetivos que foram colocados e esta nova orientação, que eu estou de acordo, devo dizer-lhe é que não acompanho esta esperança no semestre europeu, que, do nosso ponto de vista, tem uma conotação muito mais alargada e mais negativa do que apenas uma possível melhoria da nossa participação nestas matérias.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu acho que o consenso que nós temos é sobre a relevância de uma palavra que os parlamentos não podem deixar de exercer, na pluralidade das posições das várias bancadas sobre a substância. Por isso este apelo a que se passe da forma à substância, usando plenamente os instrumentos que no quadro do Tratado de Lisboa estão à nossa disposição, bom, e no quadro até deste do six-pack, independentemente da opinião que as várias bancadas ou que o Presidente desta Comissão tenha sobre a substância subjacente às orientações aí adotadas. Eu acho que sobre isso estamos de acordo. Bom, a senhora deputada Isabel Santos está connosco e eu dava-lhe a palavra também aqui para apreciarmos a petição 142, que tem a ver com o pedido de realização de concursos no âmbito do Instituto de Registro e Notariado. Senhora.
Sr. Presidente, esta petição transita da legislatura anterior, foi submetida de novo à audição dos peticionários e também à consulta do Ministério da Justiça e chega a esta fase da apresentação do relatório, até com alguns desenvolvimentos que apontam no sentido de uma resolução para já do problema. Como se sabe, esta carreira é uma carreira especial, que ao abrigo da lei de 2008 fica sujeita à nova regulamentação. O objetivo dos peticionários é que seja aberto concurso para acesso à carreira de conservador, uma vez que os adjuntos neste momento estão a ser providos nessa carreira por mecanismos de mobilidade que não são os mecanismos mais acertados para o acesso à carreira e há constrangimentos no acesso normal à carreira. Consultado o Ministério da Justiça, o que nos é dito é que neste momento, sem um acréscimo de despesa em termos daquilo que está previsto em orçamento, está a ser estudada uma saída no sentido de serem abertos concursos para provimento na carreira, sem implicar mais custos. E eu tenho também conhecimento, até pelo relato que nos foi feito pelos próprios peticionários, que há contactos que estão a ser mantidos nos últimos tempos com vista a encontrar uma resolução para este problema e não se vislumbrando mais qualquer outra diligência no âmbito desta comissão, solicito que este relatório seja remetido à senhora Presidente, seja dado conhecimento depois aos peticionários para os devidos efeitos.
Senhores deputados, algum comentário sobre este relatório? Então, julgo que associo-me à saudação do Sr. Deputado Duarte Pacheco, o relatório está aprovado e verificamos com satisfação a ultrapassagem aqui de mais um ponto de relativamente ao nosso elenco de petições pendentes, permitirá um pouco melhorar aqui o nosso desempenho estatístico. Nós iríamos passar de imediato. Bom, eu não sei se é efeito. Não sei se é hipersensibilidade minha, se é efeito natalício, mas hoje sente-se um grande ruído de fundo, não é? Bom, íamos passar ao ponto seguinte, mas o Bloco de Esquerda pediu aqui um direito regimental, que foi uma interrupção de 5 minutos aqui por. Portanto, interrompíamos por 5 minutos, a pedido do nosso colega Pedro Filipe Soares. Não é? Portanto, retomamos daqui a 5 minutos com a discussão e votação da proposta de lei 30.